Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Olá ouvintes, bem-vindos à escuta de mais esta edição de Agenda Africana. O governo de transição da Guiné-Bissau saudou hoje a nomeação de Ramos Horta como representante do secretário-geral da ONU em Bissau e pediu que a sua missão venha a ser a de unir os guineenses. O ministro guineense dos Negócios Estrangeiros, Faustino Imbali, disse esperar que o antigo presidente timorense, José Ramos Horta, deva agir diferentemente em relação do seu antecessor e que faça de prioridade de sua missão a unidade dos guineenses. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, designou esta semana o ex-presidente timorense, Ramos Horta, como seu representante especial na Guiné-Bissau. A ONU justificou a escolha de Ramos Horta, salientando a sua experiência de mais de 30 anos ao serviço da política e da construção da paz e estabilidade em Timor-Leste e noutros pontos do globo. Vamos ouvir já de imediato a reação do governo da Guiné-Bissau através do ministro Faustino Imbali, ele que falará igualmente da última missão de uma delegação da comunidade internacional à capital guineense e também das promessas do governo de transição para os guineenses neste ano de 2013 que começa.
Nós, enquanto governo, não temos nada contra o presidente Ramos Horta, aliás, uma pessoa que conhece já a Guiné-Bissau. O importante é que, pronto, o presidente Ramos Horta venha para trabalhar e contribuir para unir os guineenses, porque a união dos guineenses é uma grande prioridade nacional neste momento.
Para si, a missão de Ramos Horta deve cingir-se mais à questão de unidade nacional na Guiné-Bissau?
É porque quando houve o conflito aqui, nós não percebemos o papel das Nações Unidas, porque nós julgamos que, na altura, o antigo representante tinha tomado parte, quer dizer, agiu como se tivesse escolhido o seu campo. Portanto, isso não ajuda a união dos guineenses.
O que é de concreto que o senhor José Mutaboba fez que o governo de transição não gostou?
Eu acabei de falar dessa questão com o próprio ex-representante. Houve um protestar em 12 de abril. As Nações Unidas não se interessou de ouvir o governo, portanto, nunca se interessou de reunir com o governo para mediar, pronto, para conciliar as diferentes partes na altura. E nós criticamos isso porque, imagina, eu consegui falar com o representante nas vésperas, no 21, 22 de setembro, antes da minha partida para Nova York. Imagina, de maio até setembro, são muitos meses. Portanto, nós não podíamos imaginar e sobretudo, o representante ia reunir com outra parte em Lisboa e nunca se interessou em falar com o governo, sob a custódia de que não reconhece o governo. Portanto, nós achamos que isso não pode ser uma postura de uma missão das Nações Unidas que tem como a primeira prioridade manter a paz através de um diálogo, através de uma mediação, etc.
O presidente Ramos Horta é nomeado semanas depois do fim de uma missão a Bissau da delegação da comunidade internacional. Houve algum compromisso de parte a parte durante esta missão, senhor ministro?
O que nós queremos é que as instituições venham para a Guiné-Bissau constatar em loco a situação política, a situação de segurança e a situação social da Guiné-Bissau. Isto foi um passo positivo. E a missão regressou, pelos dizeres dos próprios responsáveis, uma boa imagem, diferente daquela que é pintada lá fora. Portanto, para nós, é o primeiro sucesso da missão.
Mas, seja como for, o governo de transição muda também a sua atuação depois dessa ida dessa missão à Bissau.
A atuação continua sendo a mesma. A atuação é solicitar a todos os nossos parceiros para apoiarem a Guiné-Bissau. Aliás, um dos pontos da declaração do responsável, do chefe da missão, foi exatamente lançar esse apelo para que a comunidade internacional ajude a Guiné-Bissau.
Sim, senhor ministro, mas há a questão da CPLP, por exemplo. Como é que fica o vosso relacionamento dentro da CPLP?
O nosso relacionamento foi sempre de dizer que nós estamos abertos, que nós queremos o diálogo com a CPLP, porque não somos membros fundadores da CPLP, somos membros da CPLP até hoje. A única coisa que nós queremos é que haja um diálogo.
E acha que depois de este encontro de Bissau, a CPLP possa mudar de intenções?
Pensamos que o que eles constataram aqui, a missão constatou aqui, abona nesse sentido, tanto que possa mudar a sua posição em relação à Guiné-Bissau. Mudar a posição em relação à Guiné-Bissau significa que possa dialogar, que possa viajar mais para a Guiné-Bissau e que, pronto, possamos ultrapassar o passado.
Senhor Ministro Faustino Imbale, vamos então à última pergunta desta nossa entrevista, portanto uma entrevista que marca o início do ano na Guiné-Bissau. Quais são as três promessas que o governo de transição está em condições de fazer no início deste ano ao povo guineense e à comunidade internacional?
Acho que a primeira promessa, se não podemos assim dizer, não vou antecipar o primeiro-ministro que depois vai falar sobre esse assunto. Se devemos resumir assim, digamos, três promessas, não sei se são promessas, mas é a determinação desse governo, é de fazer tudo para que haja o reconhecimento total da comunidade internacional em relação ao governo de transição. Acho que esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é trabalhar para que a estabilidade que nós estamos mantemos durante esses 8 meses se consolide e que termine por uma eleição livre, transparente, dando um clima de paz em que o ganhador será aquele que o povo escolher e não haverá problemas. Uma terceira determinação é que vamos trabalhar para minimizar o sofrimento da nossa população. A vida é um pouco cara aqui, e vamos trabalhar para que possamos minimizar o sofrimento da população. Já estamos a fazer isso em termos de pagar os salários atempados e vamos continuar a fazer o mesmo esforço nos domínios sociais, na educação, saúde, etc. etc. Então, são, grosso modo, três coisas sobre as quais estamos determinados. Estamos também determinados a continuar com os objetivos já preconizados, que é a reforma, não só do setor da defesa e segurança, onde já temos uma parte de meios com a CDAO, mas, sobretudo, as reformas no outro setor, a função pública e também na lei eleitoral e tudo o que concerne o processo eleitoral. Tanto são os domínios sobre os quais esse governo vai dar toda a sua atenção.
Era o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Faustino Imbale. E pronto, ouvintes, é tudo por hoje. Estarei de volta na próxima semana.